Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Os comportamentos, atitudes, escolhas, forma de pensar diferenciam as mulheres dos homens. Essa eterna competição tem criado uma nova geração de mulheres executivas, bem-sucedidas na família e na carreira, ou frustradas com o resultado que vem alcançando. A mulher é mãe, filha, esposa, nora, profissional, motorista, educadora, amante e ainda uma profissional com desejos, sonhos, vontades suprimidas pelo seu contexto social. Apesar de tudo, essa mulher tem se aprimorado cada vez mais em sua carreira, buscando conciliar com sua vida pessoal. Conquistas do dia a dia ganham um espaço com muita competência. Apesar disso, o desemprego tem atingido mais as mulheres, conforme dados da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Hoje, o desemprego está em uma taxa de 11,7%, 31% superior à dos homens, 7,4%. Um levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra a real diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho em um período de 10 anos. E as condições para as mulheres não melhoraram muita coisa. No ano de 2005, as mulheres trabalhavam 6,9 horas a mais por semana do que os homens, enquanto que em 2015, quer dizer, 10 anos depois, essa diferença passou para 7 horas e meia semanais. Mesmo na Universidade de São Paulo, a situação da mulher também apresenta quase que um reflexo disso. A USP acaba sendo um microcosmo dessa situação, se formos pensar que nos seus mais de 80 anos de existência, a Universidade de São Paulo teve apenas uma reitora e que, em 2014, as mulheres eram quase metade dos alunos, 45.819, e do quadro de funcionários administrativos, 8.399, e quase 40%, 2.312 pessoas do corpo docente. Ainda que este número caia para apenas 15,4% quando se trata de cargos como professores titulares e que a representatividade caia ainda mais ou se reduz a zero quando se trata de mulheres negras ou trans. São várias questões, são discussões que parecem ter fim. Nessa semana, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, é uma questão candente, mas não só nessa semana, sempre. Mas hoje trouxemos aqui para discutir justamente essa condição da mulher no século XXI, a cientista política Beatriz Rodrigues Sanches, coordenadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política da Universidade de São Paulo, o GEPO, e a doutora Ivete Boulos, médica infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora do NAVES, o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual, e coordenadora do Núcleo de Estudos e Ações em Direitos Humanos da Faculdade de Medicina. Professores, antes de mais nada, muito obrigado, bom dia.
Bom dia.
Obrigado por estarem aqui conosco no Diálogos.
Bom dia.
Eu queria começar conversando com vocês sobre dois dados, a meu ver, alarmantes, que saíram na Folha de São Paulo essa semana, justamente em cima da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Um deles diz respeito que 180, o número para relatar agressões a mulheres, ele teve recorde de denúncias em 2016. Tá? Os relatos de violência cresceram 83%. No último ano, em 2016. Isso foi uma nota publicada ontem, no dia 9. Já no dia 8, a Folha traz, como chamada, como matéria principal do seu caderno cotidiano, que uma em três brasileiras diz ter sido vítima de alguma violência. Quer dizer, estamos falando da condição da mulher no século XXI, mas parece que estamos falando da condição da mulher no século XX, século XIX. A coisa é muito séria, quer dizer, e eu queria já trazer isso para vocês. Primeiro, falar dessa questão do aumento de denúncias, o recorde de denúncias no 180. A pergunta é, aumentou a violência? As mulheres estão mais corajosas em fazer a denúncia ou aumentaram as duas coisas? Doutora Ivete, por favor, o que a senhora acha? O que acontece, na verdade?
Bem, obrigada por estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando de um problema tão grave, um problema de saúde pública com agravos importantes para a saúde reprodutiva, sexual, afetiva, biológica da mulher. né, que é a violência sexual. Eu acho que a combinação das duas coisas, isso é muito importante, né?
E é muito
sério,
grave, né?
E é muito sério.
E é muito sério.
A violência, é interessante a gente lembrar que para nós, só em 1994 houve reconhecimento da violência contra a mulher ser uma violação de direitos humanos. Antes disso, era casos isolados. Coitadinha, aconteceu com ela.
Que pena.
É, que pena. Né? Então, a gente tenta, desde essa época, sair um pouco dessa invisibilidade e lembrar a todos que a violência é crime, certo? É uma violação de direitos humanos e não é só, foi um caso especial, certo? Foi por acaso que ela estava numa rua escura ou... Não, a violência, ela já, a gente já sabe que ela está escancarada hoje em dia, a violência contra a mulher. Ela já ultrapassou todas as fronteiras, atravessaram muros de instituições, de universidades, certo? E já passaram pelos canteiros e quebraram suas janelas. Então não adianta pintar a casa. Eu sempre falo que vamos recolher os cacos, abrir as janelas e fazer políticas públicas dirigidas, certo, para isso. Para o melhor, para ter primeiro o reconhecimento da violência, que ela existe, como ela deve ser tratada, como as vítimas devem ser acolhidas, certo?
Sem dúvida.
O reconhecimento dos agressores e ter as atitudes para isso.
É que eu queria dizer até para a Beatriz, exatamente esse dado que você falou, reconhecimento dos agressores, pelos mesmos dados da Folha de São Paulo, dessa pesquisa feita, 43% das agressões aconteceram dentro de casa. Né? Não é a rua escura, não é o ataque fortuito, não. É dentro de casa, por parentes, pelo marido, por familiares. Beatriz, o que nós temos a dizer disso?
Eu acredito que desde o ano de 2006, quando houve a aprovação da Lei Maria da Penha, o número de denúncias realmente aumentou bastante. E eu acredito que a ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher ficou para trás.
Ficou para trás. Isso aí, isso aí é um clichê que deve ser varrido para fora da nossa realidade.
E as pessoas perceberam que as violências contra as mulheres devem ser denunciadas e tudo mais. Uma coisa que eu queria dizer com relação a isso é que... É importante a gente desmistificar a ideia de que as diferenças entre homens e mulheres são diferenças naturais, biológicas.
É um outro clichê, não é verdade?
As diferenças entre homens e mulheres, elas são socialmente construídas. A forma como os meninos são criados, a forma como as meninas são criadas, fazem com que essa violência esteja enraizada desde pequeno na cabeça dos meninos e na cabeça das meninas.
E aí a gente mexe, eu queria trazer para vocês um outro clichê. Que é o Brasil é um país igual, é um país sem preconceitos, é um país sem racismo mesmo, é um país tranquilo. Não, não é. Né? Nós somos um país bem machista ainda, né?
Sim, até assustei na sua primeira afirmação.
Não, por causa disso, é um clichê que também deve ser deixado de lado, porque são coisas que se falam com uma naturalidade.
Sim, inclusive o presidente da República no seu discurso do
Dia
da Mulher.
Não, e são coisas...
Colocou no patamar doméstico.
Exatamente.
Certo? Bem enraizado. Então, essa cultura machista, não é apesar da idade. Já li comentários hoje que assim, não, é porque tem a cidade. Que é a cidade? Tem homem de 70 anos que começa o seu discurso dizendo que o problema da violência da mulher compete aos homens. Não é o problema das mulheres, é problema dos homens. E é assim que deve ser levado adiante, né? Então, essas diferenças que se tornam desigualdades enraizadas na sociedade, que se torna machista, né? O papel da mulher, que a gente tem que cutucar a mulher, porque a mulher, ela é mãe, ela é professora, então ela tem que estar alerta em relação a isso. Os pais como um todo. Mas já que a mulher tem um papel tão importante, certo? Nessa educação como professora, certo? Também tem que lembrar como educar, certo? Como viu o aluno que já está se comportando com esse perfil na escola, né? Desde pequeno. Que ele não chora, ele pode cair.
Homem não chora.
Homem não chora, certo? A menina é só princesa e o menino tem esse padrão de superioridade que vai implicar em submissão, certo?
Isso vai refletir ao longo de toda a vida dessas pessoas.
A mulher
pessoas.
Vai ser meiga, dócil, recatada, e o menino é que tem que ser forte, é que tem ideias, é quem lidera.
Isso tem influência, inclusive, sobre a participação política das mulheres.
Exatamente, acho que eu queria falar, quer dizer, onde isso reflete na sociedade, na vida profissional? Né? De que maneira que isso acontece? Quer dizer, porque nós vemos isso na escola, na pré-escola, né? A menina tem que fazer o bordado, tem que limpar as coisinhas, o garoto tem que ser firme.
Ela brinca de comidinha.
Brinca de comidinha e o garoto brinca com espada.
Recebe uma cozinha de presente. Com 2 anos de idade, já recebe uma cozinha completa de presente.
Boneca.
A panelinha.
O chazinho pros bichinhos de pelúcia. Mas, meu Deus, onde isso vai se refletir? Porque isso vai ter um reflexo.
Isso tem uma influência muito grande sobre a participação política das mulheres. Hoje em dia, nós somos mais de 50% da população brasileira, mais de 50% do eleitorado, e ainda assim ocupamos apenas 9% das cadeiras na Câmara dos Deputados e 13% das cadeiras no Senado.
Porque isso também é visto, né? Eu acho que os nossos brilhantes representantes do Congresso também veem a mulher dessa maneira. E aí eu queria só fazer um adendo. Miseravelmente, também aparece não só nossos políticos. Isso se espraia por todo mundo. Se nós pensarmos muito recentemente, agora, aquela discussão patética do deputado polonês na Câmara Europeia, discutindo, dizendo que a mulher é mais fraca, a mulher é menos competente, por isso tem que ganhar menos. E aquela deputada francesa, a espanhola...
São retrocessos em todos os países.
Agora, semana passada, isso.
A Rússia aprovou um projeto de lei que descriminaliza a violência contra as mulheres no país.
Você quer dizer... também
sim,
aí
não é mais crime.
Não é
para
mais,
não ter mais crime.
Para não ser mais crime. Doutora, é uma questão de Estado, né? É uma questão de saúde pública.
É uma conscientização, né? Eu acho que para se trabalhar hoje com violência, você tem que primeiro informar. A gente vê que tem mesmo determinadas pessoas ou gestores que vão tomar, né, vão tomar decisões sobre certos temas relativos com a violência, ele não tem conhecimento nem sobre a lei, do que é o estupro, do que é a penalidade, que é crime hediondo, que é inafiançável, que é crime como a dignidade sexual, que numa mulher que é violentada, ela não vai sair correndo pela rua gritando, porque não roubaram a bolsa dela. Eu sempre falo isso. Se rouba a bolsa, vai sair gritando. Mas se ela for violentada, é um crime que gera constrangimento, humilhação, vergonha,
trauma, tudo.
Culpa, porque a sociedade já vai culpá-la. A própria família pode culpá-la também. Então, sabe, nesse mundo que a gente vê, essa sociedade está enraizada com questões de gênero, está enraizada com os problemas em relação à raça e etnia da mulher, certo? Então, as mulheres, a gente sabe que as mulheres negras, as mulheres, certo? De acordo com a orientação sexual, não
as
só
mulheres
trans. As mulheres trans têm um risco dobrado de sofrer violência, certo? Nos lugares. A violência como um todo e a violência sexual é quase como se fosse uma punição, um castigo, né? Que os grupos fazem. Então isso precisa vir à tona, a gente precisa informar para essas pessoas o que é violência. Ficou bem mostrado na pesquisa, quando eles fizeram a pesquisa Avon, que falaram assim, quantos alunos, certo? Quantos alunos sofreram violência, certo? Fizeram assim, 10% das mulheres, das universitárias, disseram que tinham sofrido violência. Aí eles mostram a listagem do que é violência. Certo? Depois que leram, 67% acharam. De 10 para 67%. Gente. Os homens, 2% disseram que achava que já tinha feito alguma violência. Quando eles dizem acha, é porque bateram, espancaram.
Sim.
Quando eles viram a listagem, que a listagem pode ter violência verbal, empurrão, agressão, humilhação.
Violência psicológica,
passou por 38% daqueles que tiveram coragem de dizer.
De admitir.
Esse é o ponto.
Então acho que a gente precisa fazer uma cartilha do que é violência, que não é, e divulgar para esse pessoal, porque dentro da universidade também. Sim. Quando se vai conversar, era uma brincadeira, ou é porque bebeu, ou porque usou droga,
não
nada
foi por
disso.
Mal.
Não foi por mal. É um moço que tira boas notas, tão bom no esporte, nada disso.
Não tem nada a ver.
Dentro da universidade, uma questão importante é dizer sobre a violência, não só entre alunos, mas entre professores e alunas, também, que é muito
importante. O assédio sexual é quase que dobrado em relação à violência sexual em todos os estudos. A violência sexual em campus universitário de 25% a 28%, certo? Isso está nas pesquisas dos Estados Unidos, aqui do Brasil também, que teve essa pesquisa das universidades, mas o assédio é dobrado. E o assédio vai em todas, as setas vão em todas as direções. Aluno com aluno, funcionário, professores, alunos, funcionários, as setas vão em todas as direções.
É isso que vamos tocar mais nisso mais à frente, mas é o que eu tinha comentado no começo do nosso programa, quer dizer, a universidade, seja USP, qualquer uma que seja, Yale, Sorbonne, o que for,
Harvard,
elas são microcosmos da sociedade.
Sim.
Então não estão alheias a esse tipo de coisa. Mas o que eu queria perguntar a vocês é, a professora estava falando da questão da violência, da cartilha, da educação, como evitar, quer dizer, só a delegacia não é suficiente. A delegacia talvez é o ponto final disso. É quando já aconteceu a violência. Nós precisamos pensar em evitá-la, para que não se chegue à delegacia. Como se faz? Como se educa uma sociedade com tanto ranço machista ainda, com tanto ranço de olhar a mulher como submissa? Por mais que se diga, não vejo isso, né? Mentira. Né? Como se faz, professora?
Eu acho que desde 2015, quando a gente teve a CPI instalada na Assembleia Legislativa, a gente avançou muito dentro da universidade no que diz respeito ao combate à violência contra as mulheres. Esses casos foram escancarados e as pessoas começaram a perceber que esse era um problema que não estava fora da universidade, mas estava dentro da universidade. A professora está me corrigindo aqui, em 2014, com a instalação da CPI. E eu acho que a gente avançou muito, a gente criou alguns órgãos que recebem denúncias de casos, porque antes, quando acontecia alguma coisa, a gente ficava meio que perdida, sem saber o que fazer. Vai na delegacia, vai onde, né? Desde então, eu acho que a gente avançou, e com a criação da rede de professoras Não Cala, também. Se eu não me engano, no ano de 2014
foi. O ano de 2014, eu sempre falo que é um ano que ainda não acabou. Porque as políticas públicas e universitárias ainda não foram totalmente, certo, instaladas para recuperar, certo, acolher melhor as vítimas, não estão difundidas em todos os setores, mas algo, é um trabalho muito lento, né? Você querer mudar, você entrar de um caldo de cultura de universidade que é preservado há anos, inclusive com a anuência de professores, certo, e você querer mudar esse olhar e atitudes. Mudar olhar e atitudes é um trabalho muito lento. Né? Mas a gente tem algumas conquistas. Eu digo que desde 2014, mas olha, foi a partir disso que houve o encorajamento das mulheres para falar da violência.
E é isso que eu ia comentar.
Se uma mulher fala, ela tem 30 atrás dela dizendo também que aconteceu.
Também
basta
ter
uma
coragem.
Ter coragem.
Exatamente.
Então
porque
elas têm que ter encorajamento, apoio. E às vezes tem alunas que vêm e falam assim: mas eu só quero falar com a senhora. Eu não quero. Assim, nada muito claro deixar, porque eu não falei nem para os meus pais, certo? Eu tenho medo de falar para os meus pais. Se eu não falei para os meus pais, eu não quero que eles saibam através da mídia.
Aqui a questão que nós estamos falando,
então,
doutora,
sem, olha, vergonha, quem vem, né, à tona, quem vem à tona foram as corajosas, que têm famílias que apoiaram, que deram essa ajuda, famílias, não que as outras não tenham, mas o medo é tão grande, certo? E isso não é só aqui. Saiu um livro ano passado que chama Missoula, certo? Que foram dos estupros da Universidade de Nevada, saíram no primeiro semestre do ano passado, e tão poucos exemplares são vendidos nas livrarias. Né? Eu vejo tantos livros falando de tantos assuntos estarem anunciados nas primeiras mesas das livrarias. Quando ele saiu, que eu fui procurar na livraria, o moço disse: ah, tá lá dentro. Disse: mas o senhor não recebeu? Saiu hoje na Ilustrada, já estava à venda. Ele disse assim: não, mas é que nós só recebemos 4 exemplares. Gente. Era para falar de estupros e universidades. E eu comecei a ler, teve uma hora que eu parei e disse: fui eu que escrevi, não é possível.
Parecia
que era,
né,
eu que tinha escrito, porque as situações eram as mesmas, certo? As meninas ficam com vergonha, elas não vão no mesmo momento, elas passam um tempo ainda para contar para a melhor amiga, para a família. Então, isso, elas são questionadas: por que só veio agora? Certo? Porque só agora ela está tocando nesse assunto. Então, elas são banalizadas, certo?
E esse medo, ele não é infundado, né? Porque quando você vai na delegacia fazer alguma denúncia, a primeira coisa que perguntam é: mas com que roupa você estava?
Exatamente.
Que horário você estava sozinho?
Exatamente.
Em que horário você estava?
Olha a pergunta machista, olha a pergunta que vai culpar a vítima.
Não
é? Quer dizer, então, o que eu queria trazer para vocês, me corrijam, por favor, se eu estiver errado, claro, acho que precisa conscientizar, precisa mudar, uma questão de educação, uma questão social muito mais ampla. Mas, talvez, não antes de mudar o comportamento do agressor, porque isso vai levar um tempo. Mas é principalmente conscientizar a vítima a denunciar.
Que
talvez isso vá refletir mais à frente em um possível agressor pensar na sua atitude. Faz sentido isso, doutora?
Claro que faz, porque a gente já viu os assédios, as violações de direitos humanos nas universidades não acabaram, Certo? Elas isso, foram, pelo menos fora, aqui na Faculdade de Medicina, né, da USP,
a gente abrindo mais,
elas foram bem mapeadas com um relatório que eu fiz parte da equipe em 2014, que entregamos para a congregação, e que falava de estúpros, assédios, homofobias, questões de gênero, de etnias, todos os tipos, certo, que alunos e funcionários como um todo, certo, sofriam lá dentro. Então a gente trouxe à tona, os dados são muito importantes.
Claro.
Foi assim que apareceu o Núcleo de Estudos e Ações e Violações de Direitos Humanos, e teve uma escuta aberta, tem uma ouvidora específica para esse núcleo de ação, que é aberta, os alunos procuram, ninguém vem correndo aos poucos, você sabe que tudo é devagar.
Verdade.
Então precisa primeiro a gente formar esse vínculo de confiança, de apoio, de escuta e de resolução. Porque também, se não tiver resolução, não adianta. É como, eu vou me expor e nada aconteceu.
Exatamente.
As meninas que se expuseram isso, elas sofrem bullying no cotidiano até hoje, certo? Então, ficam desestimuladas até de concluir o seu curso, né? Modificam sua performance acadêmica. Não é fácil você estar sofrendo.
Isso reflete na vida pessoal, na vida profissional.
Na vida pessoal.
Tudo, na vida,
então,
na vida amorosa.
Nós teremos que fazer, acolher bem as vítimas, certo? Ouvi-las, não banalizar, certo? Procurar o agressor, e a universidade ter a capacidade, que é isso que se espera de todas as pesquisas. Elas esperam que as universidades tenham o seu papel em relação a isso. A universidade não vai pôr atrás das grades, mas ela pode dizer, fazer a escolha se ela quer ou não um aluno agressor dentro da sua instituição.
E que, na verdade, esse aluno agressor, ia trazer para a Beatriz, esse aluno agressor ou não, antes de ser um aluno, ou mais do que ser um aluno, ele é um cidadão, agressor ou não.
Né?
Porque ele, o que ele pratica aqui dentro, ele vai praticar lá fora. Então nós temos que mudar esse comportamento, essa mentalidade para o mundo, não é para essa pessoa, só aqui dentro.
Eu acho que nesse sentido, os coletivos feministas são muito importantes dentro da universidade, e o movimento feminista de forma geral, além dos muros.
O grupo da diversidade, que ajuda bastante para ter esse reconhecimento.
Não, porque são nesses espaços que as mulheres têm esse local de escuta e de entender que aquilo que aconteceu com ela, aconteceu com várias outras. Então, esses espaços dos coletivos são muito importantes para gerar esse momento de reconhecimento, que é super necessário para que haja denúncia.
E de apoio.
E de apoio.
Aí tem uma coisa mais séria. Nós vimos agora, muito recentemente, agora, dia 21 de janeiro, a passeata das mulheres contra o Trump. Não é? Quer dizer, é um empoderamento forte. Sim. Se a gente pensar que foram 1 milhão de pessoas para as ruas nos Estados Unidos, tá? Porque em cima de todo o discurso que o brilhante presidente Trump tem feito com relação a tudo, mas principalmente com relação às mulheres também, já que é o nosso foco, quer dizer, é uma questão de força, é uma questão de posicionamento, não é verdade?
Eu acho que esse movimento
de mais nada
tem acontecido não só nos Estados Unidos, mas em vários países ao redor do mundo. Agora, no 8 de março, a gente viu aqui mesmo no Brasil, em várias cidades, movimentos muito massivos de mulheres.
Várias
no ano
capitais.
Passado, a gente viu as manifestações contra o Eduardo Cunha.
Uhum.
A gente viu o protagonismo das meninas nas ocupações das escolas.
Isso, exatamente.
Então, todo esse protagonismo feminino nessas lutas, nos movimentos sociais, é uma coisa que me deixa bem esperançosa sobre o futuro, assim.
É isso que eu ia falar, porque agora está se assumindo esse protagonismo, não é? As mulheres, seja elas de que classe social, de que extrato, de que condição acadêmica, elas estão se sentindo com voz.
Sim.
Né? Isso é um fato, quer dizer, isso é agora, isso é um marco, né? Se a gente pensar nessa mulher do século XXI. Né? Se a gente parar para pensar nessas mulheres que tentaram ter voz 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, e que acabaram sendo mortas, e que acarretaram o tiro da zona da mulher. Quantas essas mulheres hoje têm voz?
160 anos atrás.
160 anos atrás, para ser bem exato. Né?
É. Eu acho que a gente tem que resgatar esse histórico do movimento feminista, a conquista do direito ao voto em 1932.
Sim.
Todas essas foram conquistas do movimento feminista.
Não existe mais o crime de honra.
Sim.
Exatamente.
Com certeza.
Sem te lembrar, grave, né? Sem te lembrar do Doc Street com a Ângela Diniz, né? Legítima defesa da honra.
Exatamente. E outros
absurdo,
mais.
Uma coisa assustadora.
E outros mais, né?
E outros tantos, que ficou clássico.
Ficou clássico. Isso aí você vê que esse empoderamento é extremamente necessário. Talvez tenha isso tenha aumentado o 9-8. Isso tenha aumentado também a procura para as DDMs, as delegacias especiais da mulher, né? Em busca. A violência do parceiro íntimo, como tudo, quer seja a violência só doméstica, só física, mas a violência sexual, quando é do parceiro íntimo, nós temos esse reforço que é a Lei Maria da Penha, que também entra nisso, porque se não for do parceiro íntimo, ela termina sendo ainda mais, ela fica mais banalizada nas delegacias, certo?
Eu acho que uma novidade do movimento feminista do século XXI é que ele é um movimento diverso. A ideia de que existe a categoria mulher foi muito questionada pelas feministas, tanto teóricas quanto militantes. As mulheres têm raça, as mulheres têm orientação sexual, as mulheres têm identidade de gênero, as mulheres têm classe. E isso foi uma coisa que o movimento do século XXI trouxe muito forte. E além disso, eu acho que mais recentemente as redes sociais têm cumprido uma função muito importante na mobilização das mulheres. Formas mais tradicionais de mobilização têm... Ainda existem, têm o seu valor e são muito importantes, mas eu acho que as meninas mais jovens, principalmente, têm muito se organizado em torno das redes sociais.
Da
e
mídia.
Isso não pode ser ignorado.
Sim, eu tenho visto muito, quer dizer, eu tenho muitas alunas e ex-alunas em que se posicionam muito veementemente e conscientemente, tanto no dia a dia quanto nas redes sociais. Né? E eu acho que isso é uma postura importante que vai ter um reflexo, se não agora, daqui a pouco, na sociedade. Mas sobre isso, sobre a questão da universidade e sobre todo esse assunto, essa discussão ampla que nós estamos tendo aqui, a gente vai continuar já, que o Diálogos faz um intervalo, a gente volta logo.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.